Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Milagres da Mente, de Joseph Murphy. É uma obra de desenvolvimento pessoal e espiritualidade prática centrada na ideia de que crenças, imagens mentais e expectativas influenciam a conduta e a experiência cotidiana. Associado ao mesmo universo temático de O Poder do Subconsciente, o livro apresenta a mente consciente como instância de escolha e interpretação. O subconsciente como campo em que emoções, hábitos e convicções se consolidam. Murphy propõe exercícios de sugestão, oração, visualização e repetição de afirmações para substituir padrões mentais negativos e orientar a pessoa para saúde, prosperidade, relações mais harmoniosas e solução de dificuldades. Sua linguagem combina referências religiosas, sobretudo bíblicas, com uma visão popular da psicologia de sua época. O propósito não é oferecer investigação científica sobre cognição ou tratamento clínico, mas ensinar uma disciplina interior baseada em fé e imaginação. Lido hoje, o livro pede uma distinção importante entre seus recursos de autorreflexão e suas promessas amplas sobre cura ou resultados externos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a divisão entre mente consciente e subconsciente organiza toda a proposta. A arquitetura central de Milagres da Mente é a separação funcional entre mente consciente e subconsciente. Para Murphy, a parte consciente analisa circunstâncias, escolhe ideias e formula intenções. A subconsciente absorve essas ideias e as traduz em disposições emocionais, hábitos e reações. Essa divisão permite ao autor explicar por que uma pessoa pode desejar racionalmente uma mudança, mas continuar agindo de acordo com medos ou crenças antigas. O problema, em sua formulação, não está apenas na falta de vontade, e sim na permanência de mensagens internas contraditórias. Por isso, o livro insiste que não basta declarar um objetivo de modo ocasional, é preciso alimentar repetidamente a mente, com uma representação coerente do resultado desejado. Embora a descrição não corresponda ao modelo científico contemporâneo de processos inconscientes, ela tem valor como metáfora para observar automatismos e expectativas pessimistas. Podem moldar atenção, interpretação de eventos e perseverança. A proposta prática deriva diretamente desse mecanismo. Em vez de confrontar pensamentos indesejados com tensão, Murphy recomenda selecionar uma ideia alternativa e permitir que ela se torne familiar. Assim, o subconsciente é tratado menos como um depósito passivo e mais como o plano onde convicções recorrentes ganham força comportamental. Em segundo lugar, repetição. Relaxamento e imaginação são os meios de impressão mental. Murphy atribui importância especial aos momentos em que a atividade analítica está reduzida, como antes de dormir, durante a meditação ou em estados de relaxamento. Nesses períodos, segundo o livro, a sugestão encontra menor resistência da mente consciente e pode ser incorporada mais facilmente pelo subconsciente. A técnica proposta combina uma formulação simples do objetivo, repetição calma e imaginação de uma condição já resolvida. O ponto decisivo não é criar frases elaboradas, mas evitar a oscilação entre desejo e medo. Ao repetir uma intenção enquanto se imagina uma solução, o leitor é orientado a construir familiaridade emocional com o que pretende realizar. Em termos práticos, esse método pode funcionar como rotina de foco e regulação da ansiedade, pois desloca a atenção de ruminações para uma ação mental deliberada. No entanto, sua utilidade depende de não ser entendida como substituta de planejamento, atendimento médico, psicoterapia ou medidas concretas diante de problemas financeiros e relacionais. O livro apresenta a prática como acesso a um poder interior amplo. Uma leitura crítica pode preservá-la como exercício de atenção, ensaio mental e fortalecimento de compromisso pessoal, sem assumir que pensamentos, isoladamente, controlam acontecimentos externos. Em terceiro lugar, a fé é apresentada como convicção operacional, não como espera passiva. A fé ocupa uma posição estruturante na argumentação de Milagres da Mente. Murphy a descreve como uma aceitação interna de que uma solução é possível, associando-a a tradições religiosas e a confiança na ação do subconsciente, nessa perspectiva. Fé não equivale apenas à adesão a uma doutrina, ela é o estado mental de sustentar uma expectativa sem ceder continuamente à dúvida, ao medo ou à antecipação do fracasso. A consequência é uma ética de vigilância sobre o diálogo interno. Quando alguém repete mentalmente que não há saída, reforçaria para o autor a condição que deseja superar. Ao cultivar confiança, abriria espaço para perceber alternativas e agir com maior constância. Essa formulação ajuda a entender o tom religioso do livro e também sua proximidade com a literatura clássica de pensamento positivo. Ao mesmo tempo, ela traz uma limitação relevante. Relacionar dificuldades, doenças ou perdas à qualidade da fé pode gerar culpa indevida e ignorar fatores sociais, biológicos e circunstanciais. Uma leitura equilibrada aproveita a ênfase na esperança, na persistência e na redução do derrotismo, mas rejeita a ideia de que todo resultado adverso seja prova de falha espiritual ou mental. A fé é mais útil aqui quando entendida como recurso de orientação e resiliência. Em quarto lugar, a mudança de crenças limitantes é ligada a efeitos sobre escolhas e relacionamentos. O livro aplica sua teoria mental a problemas que envolvem saúde, trabalho, dinheiro e convivência familiar. O elo entre áreas tão diferentes é a noção de crença limitante, uma convicção persistente de incapacidade e escassez. Rejeição ou perigo tenderia a orientar percepções e comportamentos de modo autossabotador. Murphy propõe que a pessoa identifique essas mensagens e as substitua por imagens de harmonia, competência e provisão. A força dessa abordagem está em chamar atenção para um mecanismo cotidiano verificável: crenças influenciam o que se nota, as iniciativas que se evita e a maneira de responder a contratempos. Quem espera rejeição, por exemplo, pode comunicar insegurança ou deixar de estabelecer contato. Quem se percebe incapaz pode desistir antes de adquirir habilidade. O livro transforma essa observação em uma prática de revisão interior contínua. Ainda assim, suas aplicações precisam ser delimitadas. Relações exigem comunicação, limites e responsabilidade de todas as partes. Questões econômicas requerem informação, oportunidades e gestão. Condições de saúde dependem de avaliação profissional e tratamento adequado. A contribuição do texto está em tratar a dimensão subjetiva dessas experiências, não em oferecer uma explicação completa para elas. Suas sugestões podem complementar ações realistas, ao favorecer uma postura menos fatalista e mais consciente dos próprios padrões. Por último, o vocabulário de milagres combina espiritualidade popular e promessa de autocontrole. O termo milagres define o apelo e a ambiguidade da obra. Murphy usa a palavra para designar resultados que parecem extraordinários, mas que ele atribui ao funcionamento de uma mente treinada pela fé, pela sugestão e pela expectativa positiva. Desse modo, o livro não se limita a uma mensagem religiosa tradicional, nem se apresenta como um manual técnico de psicologia. Ele ocupa um espaço híbrido, característico de parte do desenvolvimento pessoal do século XX, em que linguagem espiritual, relatos de transformação e técnicas de auto-orientação se reforçam mutuamente. Essa combinação explica sua permanência. O leitor recebe tanto o enquadramento de sentido para o sofrimento, quanto procedimentos simples para organizar a vida interior. Também explica por que suas teses devem ser avaliadas com discernimento. O poder atribuído ao subconsciente é apresentado em termos muito mais abrangentes do que as evidências científicas permitem sustentar, especialmente quando envolve cura, riqueza ou controle de eventos. A leitura mais produtiva separa dois planos. No plano simbólico e prático, o livro oferece um repertório para examinar crenças e cultivar atenção intencional. No plano factual, suas afirmações extraordinárias não dispensam evidência, nem anulam a complexidade dos problemas humanos. Essa tensão é essencial para compreender a obra, sem reduzir lá entusiasmo a crítico ou descartá-la por completo. Em conclusão, Milagres da Mente interessa principalmente a leitores de desenvolvimento postpapal que apreciam uma abordagem espiritual para a formação de hábitos. A revisão de crenças e a administração do diálogo interno pode ser útil para quem procura uma rotina simples de reflexão, visualização e formulação de intenções. Especialmente quando essas práticas são associadas a metas concretas, apoio social e decisões bem informadas. O benefício intelectual da leitura está em evidenciar como interpretações repetidas podem sustentar medo, desistência e comportamentos automáticos. Seu benefício prático em uma leitura prudente é oferecer um vocabulário para observar esses padrões e substituir ruminações por ações mentais mais deliberadas. O livro se distingue de obras contemporâneas do gênero por sua fusão explícita entre espiritualidade religiosa, linguagem de fé e uma teoria popular do subconsciente. Em vez de organizares a mudança pessoal por métricas, produtividade ou pesquisas psicológicas recentes, Murphy apresenta como um processo de impressão mental e confiança interior. Isso lhe confere clareza e força simbólica, mas também exige reserva diante de promessas sobre cura, prosperidade e domínio das circunstâncias. Não é a melhor escolha para quem busca psicologia baseada em evidências ou orientação clínica. Para o leitor disposto a contextualizar suas afirmações, porém, permanece um clássico influente menos por comprovar um poder ilimitado da mente e mais por articular, de forma direta, a relação entre crenças recorrentes, imaginação, emoção e conduta. Sua leitura rende mais quando a esperança proposta pelo autor é acompanhada por responsabilidade prática e pensamento crítico. Se você quiser apoiar Joseph Murphy, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!